Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Oi, Raíssen, o Abaque, o craque. Bom dia, Nelson, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bofim. Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte, o melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Raíssen, Abaque, o craque.
Vamos começar falando sobre a presença lá do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial na Suíça. Dois aspectos, Neumann. Ele deu uma resposta que foi considerada provocativa lá, quando perguntaram sobre a preservação das florestas. E o que que deu lá? Ele tá gerando polêmica a ida dele a um bandejão de supermercado?
Vamos ouvir o que ele disse, Nelson, por favor.
Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nenhum outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade.
Bom, você ouviu aí uma resposta que eu gostaria de ter ouvido há muito tempo de qualquer estadista brasileiro, é a primeira vez que eu ouço. O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro latino-americano a falar no Fórum Econômico Mundial de Davos, lá na Suíça, e veio com essa informação, que é realmente uma informação da maior pertinência. Afinal de contas, os europeus e os americanos que devassaram as suas florestas e praticamente dizimaram ou absorveram, né, as populações que nelas viviam, vivem a cobrar de nós um comportamento de vestal. Aliás, o presidente não disse no discurso, mas é também o país que tem a maior área de reservas indígenas no mundo, né? É área até excessiva, na minha opinião. O discurso de Bolsonaro foi muito curto, 6 minutos, e por isso mesmo muito bom. Tem muita gente que está fazendo comentários arrevesados, mas eu prefiro do William. Vá que eu vi o William no www, lá na conta dele, no canal dele no YouTube, e ele disse que aquele público lá é um público muito impaciente com lero-lero, e o Bolsonaro se comportou de forma muito digna, e o que era esperado do público, que é falando pouco e dizendo basicamente o que interessa. Mas a má vontade com o Bolsonaro é tão grande, né, que os piadistas de plantão, né, o pessoal da esquerda e os irreverentes que querem bancar os isentões e não conseguem, reclamaram que ele foi almoçar no bandejão de um supermercado, dizendo que ele não tem importância nenhuma, ninguém quis almoçar com ele. Bom, isso pode até ser marketing. Se for, qual é o problema? Não é um marketing desprezível. Ele foi, eu me lembro agora de um post dele nas redes sociais, de um café da manhã, numa mesa assim meio, digamos, esculachada, lá quando ele estava em campanha. E agora essa ida a um supermercado lá na Suíça para um almoço bastante solitário e informal, faz parte do estilo dele. Não vejo nada de mal, ao contrário. Considero uma coisa a se aplaudir. Raíssen Abaque, o craque.
Muito bem. Ô, Neumann, vamos falar ainda sobre o caso Flávio Bolsonaro. Foram divulgadas notas aí do Fabrício Queiroz, lá da defesa dele, também do próprio deputado, senador eleito agora. O ponto mais perigoso das notas aí do Flávio Bolsonaro diz respeito aí ao pai dele, né? O pai dele é invocado sempre como motivo de destaque dado ao nome nas notícias pelas quais ele é o responsável. Até o general Mourão falou sobre esse assunto. O que que você diz a respeito, hein?
O que é que o Mourão disse mesmo, Almirante Nelson?
Esse assunto, meu amigo, está fora já dele, tá? Não tem nada, é isso aí. Continua o senador Flávio, né? O único problema do senador Flávio qual é? É o sobrenome, né?
Tem surgido.
Se o sobrenome dele fosse Silva.
As situações financeiras não são problema.
Não, o problema é dele, né? Mas o que acontece? Há essa repercussão toda pelo sobrenome dele.
Bom, basicamente é a mesma. É o mesmo argumento que o Flávio tem usado nas suas notas. Agora, a última notícia é uma notícia bastante impactante, digamos assim, vamos usar essa palavra. E é um impacto grande, né? É uma notícia dada pela Folha e pelo Globo de que o Flávio abrigou no seu escritório, no seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, a mãe e a esposa, durante muito tempo, até pouco, até o fim do ano passado, de um capitão PM, Adriano da Nóbrega, que era do BOP e que hoje está sendo procurado pela polícia como um dos mandantes do crime da execução brutal de Marielle Franco, por ser apontado pela polícia como membro de uma milícia chamada Escritório do Crime. O Jornal Nacional mostrou ontem, inclusive, um discurso bastante preocupante do Flávio defendendo a milícia. Pode até alegar que era no tempo em que a milícia não era considerada um crime. A milícia é um crime grave, apesar de se opor aos traficantes nos bairros pobres, nas favelas do Rio. A milícia é um crime grave, porque pratica, pratica todos os tipos de especulação imobiliária, controle ilícito de distribuição de bens específicos para a população dessas comunidades, etc. Né? O Flávio soltou uma nota dizendo que está havendo uma tentativa de alcançar o governo Bolsonaro, do pai dele, e o Mourão apontou o sobrenome dele como causa. Eu não conheço nenhum jornalista que não tivesse dado essa notícia que o Globo e a Folha deu. No caso específico do Globo, tem uma reportagem muito bem feita a respeito das milícias. Não há nenhuma ilação em coisa nenhuma. E o nome do Bolsonaro só aparece na reportagem como amigo do Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, que foi dito amigo pelo próprio Bolsonaro, que disse ainda que ele fazia rolos na Assembleia. Bom, a tentativa de colocar o nome Bolsonaro nesse noticiário é do próprio Flávio com suas notas. Não há, por exemplo, a conexão com o crime, ninguém disse em nenhuma notícia que o Flávio é suspeito de qualquer participação no crime da Marielle. Agora, a pessoa da qual ele empregou parentes no gabinete, essa pessoa está sendo procurada pela polícia por ter participado do crime. Então, é notícia em qualquer jornal do mundo, seja o presidente Bolsonaro presidente ou não. Esse tipo de reação é que coloca o presidente no meio dessa especulação e tal. E, inclusive, eu escrevi um artigo hoje, Raíssa, na página 2 do Estadão, na página de opinião, em que eu digo que até viajar para Davos com o filho Eduardo, Bolsonaro teve a companhia permanente de seu outro filho Carlos no gabinete. A partir de fevereiro, poderá recorrer apenas ao pátrio poder para domar o triunvirato familiar, que não contribui para a sua paz, governabilidade e simpatia popular. Eduardo poderá ser útil num trabalho de formiguinha para evitar pautas bombas na Câmara de Rodrigo Maia. Flávio também será providencial se conseguir impedir punhaladas de Renan Calheiros no Senado. E Carlos terá de cumprir o seu dever de vereador no Rio conflagrado. É o que eu tenho a dizer sobre esse episódio e eu quero também advertir o seguinte. Não vai ser com esse tipo de argumento que esse episódio vai sair do noticiário. Não adianta. O presidente Mourão poderia ter sabido disso, não tanto por experiência, mas até pela vivência que ele tem. Não vai ser jogando gasolina que se vai apagar esse incêndio, Raizen Abad.
Bom, a oposição também está tentando faturar alguma coisa nesse episódio, né, Neumann, envolvendo o Flávio Bolsonaro. Por exemplo, a convocação de uma CPI no recesso. E tem uma confusão envolvendo aí o deputado Paulo Pimenta, do PT, o Ministério Público Federal e Estadual do Rio.
O deputado Paulo Pimenta, líder do PT, principal partido de oposição, maior bancada da Câmara, dá mancadas incríveis. Primeiro, ele anunciou, quer dizer, tudo é fake news, né? Anunciou uma CPI que não pode ser convocada. Nós estamos no último mês da legislatura, os deputados estão em recesso, não há como convocar uma CPI. Além disso, se houvesse uma possibilidade de convocação de CPI, teria de ser na Assembleia Legislativa do Rio. É um caso estadual. Agora, o mais complicado que você vê como o PT se aproveita, se atira na direção da bala perdida, é quando o deputado Paulo Pimenta cobra do Ministério Público Federal o mesmo rigor que ele usou contra o PT, agora usar contra Flávio. Acontece que ou o deputado não sabe ler, ou ninguém, nesse caso, não leu para ele, ou simplesmente não lê direito as coisas, porque o caso não tem nada a ver com o Ministério Público Federal. O caso é do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, aí se abaque o craque.
Muito bem, caso aí que continua aí, vai dar muito pano para manga, a gente vai continuar acompanhando. Vamos falar aqui da pancadaria nas ruas de Caracas, né? Expondo a ditadura do Maduro. Que história é essa de democracia em excesso na Venezuela e ditadura aqui? Quem que fez essa comparação?
Gleisi Hoffmann fez essa comparação. Ela disse que há democracia em excesso na Venezuela, que, aliás, ela está sendo muito pouco original. O Lula já tinha falado isso, já tinha visto outros petistas falando. A originalidade e inteligência não são o forte de Gleisi, né? O que é certo é que o momento em que ela disse isso é da maior impropriedade. Eu já tenho dito aqui, tenho comentado essa semana, que o que sustenta a ditadura do Maduro é a cúpula militar, que recebe benesses. São todos milionários que recebem benesses impatrióticas, né? Usando a miséria do povo venezuelense, venezuelano que foge para a Colômbia, para o Brasil, criando problemas, inclusive, nos países vizinhos. Né? Houve agora, no entanto, uma rebelião. A rebelião foi esmagada num bairro lá em Caracas e o bairro teve bastante confusão, inclusive a morte de uma mulher em confronto de manifestantes com a polícia. Está marcada para hoje uma grande marcha, confluindo de vários bairros de Caracas para o centro, para apoiar a pretensão do líder da oposição, o jovem corajoso e heróico Juan Guaidó, que se considera presidente provisório até convocar eleições legítimas. Né? Não diria que foi o momento mais feliz para Gleisi Hoffmann dizer uma besteira desse tamanho. Raíssen Abak, o craque.
O Neumann, você lembra do motorista Heriberto França, né? Lá de, acho que 1992, lá, detonou um dos detonadores do caso Collor, né? Do ex-presidente Fernando Collor. Depois teve o caseiro, o Francenildo, delatou o Antônio Palocci. Teve o motorista do Almir Bendini, lá do Banco do Brasil. O que mais? Dá para falar de um monte de gente aqui. Agora tem o motorista do Palocci,
Eu sempre falo, quando eu falo nisso, eu denuncio o profundo preconceito social dos maiorais da esquerda, né? Eles se acham melhores do que os pobres. Então, eles são sempre flagrados na sua corrupção pelo fato de não perceberem a presença do servidor humilde, o motorista, o caseiro, o garçom. Esses personagens humildes que a esquerda pretende representar, de certa forma, protagonizam algo semelhante ao enredo do livro O Homem Invisível, de H.G. Wells. Né? No caso agora, depois do Heriberto França, que você citou, do motorista do Dida Bendini, do caseiro Francenildo, que é o único prejudicado para valer até hoje da denúncia que derrubou o Palocci do Ministério da Fazenda do Lula, agora apareceu o motorista do Palocci. Eu tenho feito comentários aqui na rádio, também no meu canal no YouTube, E tenho dito que a delação do Palocci está bombando e que está produzindo provas. Uma prova é essa. O motorista do Palocci, ele lembra Heriberto França, Francenildo, motorista do Benigni, porque ele confirmou tudo. Ele confirmou que levava o Palocci a bancos, como o Banco Safra, o BMG e o Santander, e de lá ia ao encontro de Lula, no aeroporto de Congonhas, por exemplo. Ele conta, o depoimento dele, que está sendo revelado nos jornais, é um verdadeiro vademécum da corrupção que o Palocci delata. Aí se abaque, o craque.
Só para me corrigir aqui, o Aldemir Bendini, né? Não o Almir, o ex-presidente do Banco do Brasil.
Dida.
E da Petrobras.
Aldemir Bendini.
É isso.
Vulgo Dida.
Outro personagem que a gente vai trazer de volta aqui, fazia um tempinho que a gente não falava dele, que era da Transpetro, né? Não é isso? O Sérgio Machado.
Que presidente da Transpetro.
Contou em depoimento à Polícia Federal que a propina da JBS, lá de 40 milhões, foi acertada com Dilma Rousseff na residência oficial de Renan Calheiros, pro MDB apoiá-la. Como é que é essa história, hein, Neumann?
É como você diz, o Sérgio Machado goza de uma prisão domiciliar bastante agradável numa mansão na praia em Fortaleza, de tornozeleira, que eu repito aqui, duvido que a Polícia Federal acompanhe. De qualquer maneira, ele está na boa lá. Só que apareceu agora a notícia que, em depoimento à Polícia Federal, ele contou que a JBS acertou uma propina de 40 milhões de reais com a Dilma para o MDB apoiar a candidatura dela, tendo como Michel Temer de vice, na casa, na residência oficial do Renan Calheiros, que era o presidente do Senado. E o Renan quer ser presidente do Senado, mas isso a gente volta a tratar disso depois. Agora vamos em frente. Aí se abaque, o craque.
É isso aí. Ô Neumann, a mesa de R$22 mil que a assessora demitida da FUNAI teve essa compra, ela comprou uma mesa lá de R$22 mil, comprou. E a gestão atual, que mudou, né? FUNAI mudou agora, está com a ministra Damares. Ela não deu para recusar essa compra, Neumann?
Não, a mesa já tinha sido entregue. Realmente é um absurdo essa notícia, não é tão nova, é de 2 dias atrás. Só que eu resolvi comentá-la porque eu li um tweet muito interessante do nosso companheiro aqui de comentários, o Alexandre Garcia, que disse que conversou com uma amiga dele, dona de uma loja de imóveis em Brasília, e essa amiga dele disse que isso é uma prática muito comum dos corruptos, daqueles que estão administrando, imagina você, o meu dinheiro e o seu, que nós ganhamos com muito suor e entregamos em forma de impostos, né? Então, a Damares Alves, que já tinha evitado uma verba de 40 milhões, né, para a Fundação Getúlio Vargas, né, fazer um estudo sobre o Bitcoin de indígena, dessa vez trouxe essa história da mesa de R$22 mil. Mais um exemplo do cinismo desse tipo de casta burocrática que manda na máquina pública do Brasil. Como diria o Boris Casoy, é uma vergonha. Aí se abaque, o craque.
Então, para fechar, se estou de passagem, vamos falar um pouco mais dessa eleição aí para a presidência do Senado. Está se tentando combater a candidatura que ele nega, do Renan Calheiros?
Raíssa, um pouco antes de vir aqui conversar com você, eu li um despacho do UOL em que narra de forma bastante completa uma reunião da Simone Tebet, que lançou a sua candidatura dentro do MDB, né? Contando que tem sido pressionada pelo Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil do Temer, que está agindo como chefe de partido e não como chefe da Casa Civil, do Bolsonaro, porque mandou um colega dela de bancada do MDB procurá-la para ela desistir da candidatura, porque interessa ao DEM, que é o partido dele, que o Renan seja o candidato do MDB. Segundo a Simone Tebet disse na reunião, esse interesse do DEM é que o Renan está muito queimado cada vez mais, acabamos de comentar mais uma, né, tem 12 processos, aquela coisa misteriosa do Supremo, né? E então o DEM acha que pode fazer presidente um baixo clero lá qualquer, que faz parte do partido, da Balacumbre, sei lá o nome dele. Então isso mostra o seguinte, a grande chance de evitar o absurdo que é o Renan, e é um absurdo o Renan ser presidente do Senado, a grande chance é a Simone Tebet. É a única possibilidade de uma candidatura forte, que ela parte de dentro do MDB, que é o partido que tem a maior bancada. E não há nada que obrigue o presidente a sair da maior bancada, mas é uma tradição que pode ser mantida se a Simone Tebet pode ser votada. Essa manobra do Onyx Lorenzoni para impor um presidente do DEM por vias transversas, tirando a Simone Tebet da disputa, ela fala muito bem do tipo de prejuízo que eu sempre tenho avisado aqui, que esse senhor, esse veterinário lá do Rio Grande do Sul, e que que pediu perdão pelo Caixa 2 que cometeu de 100 mil reais, depois foi acusado de mais 100 mil, ainda tem a oferecer ao governo do qual ele é o responsável pela comunicação do executivo com o legislativo, o que inclui o Senado, né? Então, meu amigo Heisen, a governabilidade poderia melhorar muito se o senhor Bolsonaro substituísse o doutor Lorenzoni lá na chefia da Casa Civil. E tenho dito.
Muito bem.
Vamos... O senhor tem o dito? Gostei. Tenho dito é como os oradores de antigamente terminavam os seus discursos. Agora, nem isso o Bolsonaro usou para economizar tempo. O discurso do Bolsonaro, queiram ou não queiram, os que não conseguem entender por que ele ganhou a eleição, foi histórico lá ainda hoje, viu? Histórico. Concordo com o William Vaca em número, gênero e grau.
Muito bem. E...
Vamos contar?
Vamos contar. Vamos contar. É três.
É dois.
É um.
Em pé.